Senador Suplicy, você veja como é que são as coisas. Enquanto eu saí daqui, voltei, essa Copa está fantástica. É. Já está 3-2.
Para quem?
Para a Argentina.
Puxa, então, esse é impossível.
É um jogão. Pena que não está dando para ver aqui. Mas é uma Copa extraordinária, porque os campeões do mundo, a Itália, né, ontem já comprou as passagens de volta. E já tinha ido à Espanha, que foi a maior surpresa até aqui, a Inglaterra. E hoje você está vendo aí Argentina e Nigéria, um jogo de pegada.
Emocionante, com grande empenho e raça da parte dos dois lados.
Os argentinos sempre tiveram, agora os nigerianos, né? São. O Irã fez um jogo fantástico, hoje eu acho que está perdendo, mas fez bonito na Copa.
Senador Jorge Viana, nós estamos vivendo um momento no Brasil excepcional. E ainda hoje, pela manhã, quando eu fiz a minha caminhada ali pela Capela Nossa Senhora de Fátima, perto lá da nossa Superquadra Sul 309, eis que encontrei cerca de 25 ou 30 egípcios que vieram para ver a Copa. E eles estavam assim tão animados e tudo, até os convidei, quem sabe eles cheguem aqui no Senado nesta tarde para conhecer. Mas eu falei, e o Egito? O Egito não está na Copa, mas nós viemos assistir. Uma coisa formidável de congraçamento de povos de todo o mundo que está se dando em Brasília, em São Paulo, no Brasil inteiro.
Aquele artigo que eu li ontem aqui do Nizam Guanais é formidável, escrito na Folha de São Paulo. Ele captou exatamente, ele é um dos grandes publicitários do Brasil, captou na essência isso que a gente está vendo nas ruas. Você vai nos lugares, em qualquer bar, restaurante, eu fui no jogo, passei pela rodoviária, dentro do metrô, no ônibus. É impressionante. É como se o mundo estivesse aqui, de certa forma, estou exagerando, mas é um mundo presente, com várias línguas, as pessoas tentando ver. E hoje eu também li algumas matérias que colocam... O Brasil, no fundo, é um cartão postal, né? A pessoa chega aqui e fica deslumbrado. Essa Brasília aqui, para onde você para em Brasília, você tem um horizonte. Que cidade do mundo você tem uma coisa igual você tem em Brasília? Não, uma cidade planejada, uma cidade capital de um país como o Brasil. E eu adoro Brasília, sou apaixonado pelo Acre, mas gosto muito de Brasília. Mas Brasília, em qualquer lugar que você esteja, você consegue ver um belíssimo horizonte. Sim. Foi uma acertada do Juscelino Kubitschek também. Sim. E, obviamente, quando você chega no Rio de Janeiro, outras cidades, Natal, imagino a gente está vendo aí as manifestações pelos veículos de comunicações do nosso país e de fora. Eu fico contente. Eu li ainda há pouco um artigo escrito por um jogador, um ex-jogador, que fala que, de certa forma, as crianças tiveram um papel preponderante nisso, né? Porque a gente não tem a dimensão, mas quanto que essa Copa vai deixar de marca, de paixão pelo futebol para essa nova geração de crianças que estão aí contaminando a família, os pais todos, né? Tem uma propaganda muito bonita de uma empresa brasileira também, a Sadia, que as crianças pedem assim, joga para mim. Eu nunca vi uma Copa, como é que é? Joga para mim, e grita, né? Esse é um sentimento muito bacana, muito bonito, que o nosso país está experimentando. Mas, senhor presidente, eu, como primeiro orador inscrito, eu queria, antes de mais nada, relatar para todos do Acre que me acompanham pela Rádio e TV Senado, que eu acabei de ter uma audiência com o ministro Gilberto Carvalho, além de dar audiência, de tratar de temas formais, tive também uma boa conversa, tomei um bom chá, e eu trago aqui para a tribuna do Senado uma manifestação, senador Inácio Arruda, porque eu já pus na minha página ainda há pouco, na minha fanpage, no Facebook, que no entendimento com a deputada Perpétua, nossa candidata ao Senado este ano no Acre, eu fui em busca do Gilberto Carvalho no propósito de agilizar a liberação dos recursos dos soldados da borracha. A lei foi promulgada, a emenda constitucional, houve um esforço da senadora Vanessa, houve um empenho direto do senador Aníbal, Arlindo Quinaglia na Câmara, muita gente atuou nesse projeto. A deputada Perpétua foi a que mais lutou nos últimos anos, sofreu por esse projeto dos soldados da borracha, sofreu injustiça, inclusive, por lutar por esse projeto, e ela me pediu: Jorge, ajuda, eu estou no Acre, você ajuda aí. E hoje eu tive uma boa conversa com o ministro Gilberto Carvalho, ele está empenhado, porque nós precisamos fazer com que haja um ajuste orçamentário, que é necessário, para que o pagamento dos R$25 mil a título de indenização, que a presidenta Dilma acordou e concordou, possa chegar às 7 mil famílias de soldados da borracha do Acre. Então, eu queria dizer que espero que haja uma sensibilidade do Ministério do Planejamento. Eu estou propondo uma audiência com a ministra Miriam Belchior. O ministro Gilberto Carvalho vai se empenhar e eu acredito que o quanto antes nós vamos ter a liberação desses recursos. E eu queria também dizer que a liberação desses recursos significa a circulação de R$180 milhões só no estado do Acre. No Brasil, nós temos perto de 11 mil beneficiários, soldados da borracha ou seus familiares. No Acre, são 7 mil. E isso vai ajudar especialmente os que mais precisam. Sei que alguns vão poder melhorar sua casa, sei que alguns vão poder fazer ajudar os seus netos, criar um ambiente de uma condição de vida melhor. E são pessoas que estão já numa fase muito avançada da vida, e o quanto antes liberarmos esses recursos, tanto melhor. Então, eu queria, senhor presidente, agradecer de pronto a acolhida do ministro Gilberto Carvalho e deixar registrado aqui essa minha esperança de me somar ao senador Aníbal, à deputada Perpétua, à Vanessa, para que a gente possa ter o quanto antes a liberação desses recursos para os soldados da borracha da Amazônia. E, claro, como ficou acertado, inclusive no empenho do senador Aníbal Diniz, eles vão seguir recebendo 2 salários mínimos vinculados à política de reajuste do salário mínimo. Então, isso foi um gesto da presidenta, eu sei que não é o ótimo, mas às vezes o ótimo é inimigo do bom. Mas essa é uma conquista importante que nós tivemos para pessoas que precisam. Se para alguns 25 mil não é muito, não é nada, ganham fácil, mas para as famílias dos soldados da borracha, R$25 mil é a possibilidade deles terem uma melhor condição imediatamente de suas vidas. E eu, que conheço muitas famílias, estou na batalha para que o quanto antes esse dinheiro seja liberado e esses heróis da floresta possam receber essa recompensa. Queria também dizer que eu estive no Acre e me refiro aqui, hoje temos uma troca do ministro dos Transportes, mas eu queria agradecer ao ministro César Borges, queria cumprimentar a direção do DENIT por terem iniciado as obras de CREMA, de recuperação do anel viário de Rio Branco, obra que eu executei quando governador, e do acesso ao aeroporto de Rio Branco e também rumo a Sena Madureira. Eu estive no município de Sena Madureira, é o terceiro município mais importante do Acre, do ponto de vista da população, do número de habitantes, e a estrada BR-364, que o governador Tião Viana tem se dedicado tanto, que ele historicamente garantiu agora a trafegabilidade de inverno a verão, na parceria com a presidenta Dilma. Por se tratar de uma rodovia no Acre, e nós temos um problema seríssimo de solo, o Acre não tem pedra, e o solo para pavimentação de rodovias é muito ruim, nós temos que fazer, nós temos que agregar cimento, ou cal, no caso é cimento, para dar alguma rigidez ao solo. Isso encarece muito as obras e reduz também a resistência das nossas estradas. Eu falo sempre que no Acre, sinceramente, na grande maioria do Acre, não dá para fazer sequer uma estrada boa. Normalmente são estradas caríssimas e não são boas. Mas não tem o que se fazer. Nós temos que fortalecer o transporte hidroviário, o transporte aéreo, né? O certo seria termos ferrovias, e isso estamos lutando também, mas nós temos um país que tem na matriz rodoviária há décadas, e eu acho isso não é correto no nosso país, como a condutora do modal de transporte no Brasil, e termina que nós temos lá uma situação de muita dificuldade de manutenção dessa rodovia BR-364. O anel viário que eu fiz há mais de 10 anos, o acesso ao aeroporto, agora requerem uma ação que o DENIT está fazendo. E eu queria cumprimentar, porque acho que o anel viário vai ficar pronto em poucos dias. O reparo, o CREMA, que é o termo adequado, técnico, do serviço que está sendo feito, é um serviço que está sendo bem feito. A empresa chama Castilho Engenharia, ela estava com duas frentes de serviço, e eu estou aqui cobrando, pedindo que eles possam ampliar as frentes de serviço, tendo em vista que a ligação de Sena Madureira com o Rio Branco são 140 quilômetros, nós temos uma situação muito precária da rodovia, e ela já está contratada, o serviço já está definido, que será feito. Meu problema agora é encurtar o tempo de execução desse serviço. Então, nós estamos aí num período que é muito bom no Acre para se trabalhar, porque as chuvas diminuem, e se não se trabalha intensamente nesse período, depois tem que diminuir a intensidade do trabalho mais próximo do final do ano, por conta do regime de chuva que se intensifica. Então, essa vinda aqui à tribuna é para fazer o registro, agradecer a presidenta Dilma, ao governador Tião Viana, pelo trabalho, mas para cobrar mais agilidade na execução dos contratos. Os contratos são de 2 anos, são 2 contratos, o contrato 11.046 de 2013, no valor de R$ 30.600.000, e o contrato 007 de 2014, de R$ 32.492.000. Ao mesmo tempo que eu cumprimento a presidenta Dilma, o governador Tião Viana, por estarem viabilizando a execução dessa obra de 62 milhões de reais, que é fazer todo o recapeamento do anel viário de Rio Branco, o recapeamento da ligação da cidade, da capital do Acre até o aeroporto, e também de toda a recuperação de toda a estrada de Sena. Eu faço um apelo à direção do DENIT em Brasília, ao ministro dos Transportes, salvo engano, a informação que eu tenho é que o ministro Paulo Passos é que deve assumir o Ministério do Transporte, vou marcar uma audiência com ele pedindo agilidade, em vez de termos 2 frentes de serviço, que possamos ter 3, 4 frentes, aproveitando o período que nós chamamos de verão no Acre. Isso é muito importante. Da mesma maneira, queria cobrar mais agilidade na execução do contrato, também do DENIT, 712/2012, que recupera a BR-317. A BR-317 é uma espinha dorsal fundamental no Vale do Acre, e ela está num processo de recuperação, mas eu aqui, ao mesmo tempo que agradeço o governo federal, a presidenta Dilma e o governador Tião Viana, eu faço um apelo no sentido de termos uma maior agilidade, a ampliação das frentes de serviço para que essa obra possa ser executada. Na BR-317 são 2 contratos, o 712/2012 e o contrato 759/2012. Uma é de R$ 23.800.000 e o outro é de R$ 21.202.000. São 2 consórcios de empresas, e nós precisamos, população de Chapuri, de Brasiléia, de Capixaba, de Epitaciolândia, de Assis Brasil, agora mesmo com a Copa do Mundo, um número enorme de equatorianos, de peruanos, colombianos, entrando no Brasil pelo Acre, e a rodovia BR-317, que eu no governo fiz com tanto carinho, a partir de uma delegação do governo federal, com ajuda inclusive do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula, agora precisa urgentemente desses reparos para que a gente tenha um nível de segurança garantido, tenha um melhor cuidado com o patrimônio do povo acreano, que são essas 2 rodovias, a BR-317 e a BR-364. Então, eu venho à tribuna do Senado pedir maior agilidade na execução dos serviços de reparos, né, de reconstrução, de Crema, na BR-317 e na BR-364, no estado do Acre. Mas, senhor presidente, eu, antes de mais nada,